onda da noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. É estranho, mas não existem quaisquer registros gravados de George Orwell. Não lhe conhecemos a voz, apesar dos anos de trabalho na BBC, e se alguma vez foi filmado, tal não ficou guardado. Apesar de ser um escritor famoso em vida, de ser um homem do jornalismo e um extraordinário autor que permanece leitura apaixonante para leitores de diferentes idades hoje, mesmo que já nos tenha deixado há 71 anos. Ora, foi por se ter iniciado o ano seguinte às 7 décadas decorridas sobre a morte de George Orwell, entrando a sua obra no domínio público, que várias editoras em Portugal e mundo fora apresentaram novas edições das suas principais obras, 1984. E O Triunfo dos Porcos, ou A Quinta dos Animais, consoante a tradução, mas não só. Além destes títulos, acaba de sair também no nosso país com a chancela Edições 70, um conjunto de 20 ensaios de George Orwell, muitos deles, a maior parte, inéditos no nosso país, ensaios com tradução, organização e prefácio de Jacinta Maria Matos, ensaios políticos, ideológicos, alguns com uma vertente associada às questões da arte, da literatura, da linguagem, sobre o papel do intelectual, ensaios sobre questões identitárias, ensaios autobiográficos, o campo e a natureza. Diferentes olhares para o conhecimento de George Orwell, da autora também da biografia do escritor George Orwell, biografia intelectual de um guerrilheiro indesejado, de Jacinta Maria Matos, que é convidada da edição de hoje, numa primeira parte da conversa dedicada aos ensaios e à biografia, à obra e à vida de George Orwell. Também na emissão de hoje, a poesia de Maria do Rosário Pedreira, para escutar na Vida Breve, e na última edição, Marcel Proust, sobre a leitura. Acaba de sair com a chancela Relógio d'Água, livro sobre o qual vou conversar com o editor Carlos Vasconcelos. Vai ser assim a ronda. Sobre o George Orwell filmado, dizer que há uma gravação de 1921 do Colégio de Eton em que ele poderá ser um dos adolescentes que participa de um jogo, mas é algo praticamente irrelevante. Música a começar.
A Hidden Life, de James Newton Howard, para o filme de Terrence Malick.
Thank you. Nasci em 1903, em Motihari, província de Bengala, o segundo filho de uma família anglo-indiana. Estudei em Eton, de 1917 a 1921, porque tive a sorte de conseguir uma bolsa, mas não me esforcei muito e pouco lá aprendi, e não considero Eton como uma grande experiência formativa na minha vida. De 1922 a 1927, fui oficial da Polícia Imperial na Birmânia. Demiti-me do cargo, em parte, porque o clima me estava a dar cabo da saúde, em parte, porque já tinha um vago projeto de me dedicar à escrita, mas, acima de tudo, porque não podia continuar a servir um imperialismo que cada vez mais me surgia como sendo, em grande parte, um embuste e uma extorsão. Depois de regressar à Europa, vivi perto de ano e meio em Paris, escrevendo romances e contos que ninguém queria publicar. Quando se me acabaram as economias, passei sérias dificuldades financeiras durante alguns anos, lavando pratos em restaurantes, dando aulas particulares e lecionando num colégio medíocre. Durante um ano e pouco, estive empregada em part-time numa livraria, trabalho que era interessante em si mesmo, mas que tinha a desvantagem de me obrigar a viver em Londres, o que detesto. Por volta de 1935, comecei a poder viver da escrita e, no final desse ano, mudei-me para o campo e abri uma pequena mercearia. Mal dava para os gastos, mas a experiência ensinou-me muito sobre o negócio, o que me seria útil se alguma vez resolvesse voltar a dedicar-me à atividade. Casei no verão de 1936 e, no final desse ano, fui para a Espanha, lutar na Guerra Civil, tendo-me a minha mulher acompanhado passado pouco tempo. Estive 4 meses a lutar na frente de batalha em Aragão, integrado nas milícias do POUM, o Partido Obrero de Unificação Marxista, e fui ferido com bastante gravidade, embora felizmente sem grandes sequelas. Desde então, excetuando um inverno passado em Marrocos, não posso com toda a honestidade dizer que tenha feito mais do que escrever livros, criar galinhas e cultivar a horta. O que me foi dado a observar em Espanha e depois noutros lados, sobre o funcionamento interno dos partidos de esquerda, deu-me um horror à política. Fui membro da ILP, o Independent Labour Party, por uns tempos, mas saí do partido no início da presente guerra porque só lá ouvia dizer disparates e advogar posições políticas que facilitariam a vida a Hitler. Sou, por inclinação, um homem de esquerda, mas penso que um escritor só pode preservar a sua integridade se mantiver a independência relativamente a quaisquer rótulos partidários. Os escritores que mais admiro e que nunca me canso de ler são Shakespeare, Swift, Fielding, Dickens, Charles Reade, Samuel Butler, Zola, Flaubert e, entre os modernos, James Joyce, T.S. Eliot e D.H. Lawrence. Mas julgo que quem mais me influenciou foi Somerset Maugham, escritor que admiro profundamente pela sua arte de contar uma história de forma direta e sem arrebiques. Além do meu trabalho, a atividade que mais prazer me dá é a jardinagem, sobretudo o cultivo de legumes. Também gosto da cozinha e da cerveja inglesas, do vinho tinto francês, do vinho branco espanhol, do chá indiano, do tabaco bem forte, das lareiras de carvão, da luz das velas e de sofás confortáveis. Detesto as grandes cidades, o barulho, os carros, a rádio, a comida enlatada, o aquecimento central e o mobiliário moderno. A minha mulher tem gostos muito parecidos com os meus. A minha saúde é péssima, mas até agora não me impediu de fazer sempre o que queria, exceto lutar nesta guerra. Devo também mencionar que, embora este relato seja exato, George Orwell não é o meu nome verdadeiro. E é um certo a quase totalidade da nota autobiográfica que George Orwell escreveu em 1941, solicitado pelos organizadores de um volume dedicado aos autores do século XX, e encontramo-lo quase no início dos ensaios de George Orwell, organizados, prefaciados e traduzidos por Jacinta Maria Matos, que as edições 70 acabam de publicar. Jacinta Maria Matos, professora associada da secção de estudos anglo-americanos da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, fez o mestrado na Universidade de Birmingham sob a orientação do escritor David Lodge,
com uma tese sobre as narrativas não ficcionais de George Orwell, a sua tese de doutoramento pelos espaços da pós-modernidade, literatura de viagens inglesa da Segunda Grande Guerra à década de 90, já teve publicação pela Afrontamento, é uma especialista em George Orwell, deu-nos uma biografia em português de George Orwell, biografia intelectual de um guerrilheiro indesejado, também com a chancela Edições 70. Bem-vinda à Antena 2, Jacinta Maria Matos, conversamos através da plataforma Zoom, é um gosto.
Muito obrigada, o gosto é meu e eu tenho sempre muito prazer em falar sobre o Orwell, evidentemente.
Em falar, em estudá-lo, em escrevê-lo e certamente em lê-lo desde há muito. Vamos conversar sobre tudo isso, para já, como ele nos diz aqui nesta autobiografia muito reduzida. Não, o seu nome não é George Orwell. Ele nasceu Eric Blair, a 25 de junho de 1903, na Índia, como aqui disse, numa família da aristocracia já empobrecida, já decadente. Enfim, ainda muito jovem, bebê, veio para Londres acompanhado da mãe e das irmãs. Uma criança solitária que só conviveu com o pai a partir dos 8 anos. Gostava de contar histórias e de dar largas à imaginação. A escola que frequentou dos 8 aos 11 foi uma aprendizagem da opressão e dos poderes corruptos e mesquinhos, da incompetência de professores e, por consequência, uma semente da sua rebeldia. Ele fez parte de uma geração que, revoltada contra a guerra, tomou parte e participou, pelo menos, na Guerra Civil de Espanha. Tentou a Segunda Guerra Mundial, mas por questões de saúde não o pôde fazer. Cumpriu serviço cívico na Home Guard. Vamos falar ao longo desta conversa dos ensaios agora saídos nas edições 70, mas também da biografia escrita por Jacinta Maria Matos. Os ensaios chegam em simultâneo a uma vaga de novas edições das principais obras de George Orwell. Acabam de entrar no domínio público porque passam 70 anos da morte, na realidade 71, mas segundo a lei da propriedade intelectual, só no início do ano seguinte, à data desses 70 anos decorridos sobre a morte, se podem editar as obras livremente. Tivemos até o caso do ano passado, em 2020, uma editora ter publicado logo nos 70 anos da morte, em janeiro de 2020, uma edição de 1984, por achar que já era permitido, mas teve de recolher os exemplares.
Não pode. É uma confusão muito, muito vulgar.
Muito normal, mas, de certa maneira, se bem que as editoras têm o dever de conhecer bem as leis. Essa editora foi ameaçada pela editora portuguesa, que ainda tinha os direitos exclusivos. E, portanto, essa edição foi recolhida. Amigos, como sempre, provavelmente, a edição foi recolhida e fez parte agora da vaga. Eu diria que podemos ver nas livrarias, mas infelizmente não podemos. Podemos ver nos sítios da internet das livrarias a sucessão de edições das principais obras de George Orwell. Creio que são 6 novas edições de 1984, todas com o título numeral. Não era isso que ele gostava, pois não? Jacinta Maria Matos.
Não era nada, não era isso que eu gostava, realmente, quer dizer, ele teve várias dúvidas sobre o título a dar a esse romance. O que eu tinha sugerido era The Last Man in Europe, O Último Homem na Europa, o que faria um bocado também bastante sentido, bastante. Não é? Lendo a obra, é o último, realmente o último resistente, a última figura humanizada no mundo desumanizado. Mas também propôs 1984, que ele fazia questão de escrever por extenso.
Por extenso, yeah.
Não se sabe muito bem porquê, provavelmente porque achou que se calhar o número só trivializaria um bocadinho o título da obra, mas a verdade é que poucas editoras o respeitam hoje em dia, e o título 1984 com números é já muito vulgar encontrá-lo.
Destas 6 edições, assim é, apenas uma edição mais antiga tem por extenso. Chegaram também às livrarias novas edições do Animal Farm, que muitos de nós lemos como O Triunfo dos Porcos, mas cuja tradução do título se estabelece também como A Quinta dos Animais. Já em anos recentes conversei neste programa sobre outras edições dos ensaios de George Orwell. Tenho aqui vários à minha frente e é muito curioso porque são todos livros diferentes. O seu é um novo livro de ensaios, não há nenhum igual. Enfim, não há nenhum igual, até porque há aqui o seu toque de diferentes formas na tradução, nos prefácios de cada uma das secções, mas a escolha dos ensaios, destes 20 ensaios, é uma edição completamente nova, incluindo alguns são traduzidos em Portugal pela primeira vez, como não
a
tinha...
A maioria, aliás,
a maioria.
Esse foi um dos critérios.
E como não tinha visto até agora, eles estão divididos por áreas, no olhar crítico da organizadora, divididos por 6 áreas. A primeira, Orwell e a política, Orwell e o imperialismo, Orwell e a crítica literária, Orwell e a cultura de massa, Orwell e a natureza, Orwell e a identidade inglesa. Leio aqui mais um pequeno excerto de um dos ensaios que sei que lhe diz particularmente. O escritor e o Leviatã, um dos ensaios que encontramos, e creio que é um dos traduzidos pela primeira vez em Portugal.
É, sem dúvida, esse não estava ainda traduzido.
A nossa atitude perante a literatura é condicionada por fidelidades, que embora intermitentemente sabemos não serem estritamente literárias, tenho às vezes a impressão de que, mesmo no seu melhor, a crítica literária é no fundo uma fraude, porque na ausência de normas convencionalmente aceites, de um padrão de referência exterior que dê sentido à afirmação de que este livro é bom ou de que este livro é mau, essa crítica literária se limita a inventar uma série de regras para justificar uma preferência instintiva. A nossa reação imediata a um livro, se é que a ele reagimos, é sempre gostei deste livro ou não gostei deste livro. E tudo o resto é uma racionalização a partir dessa impressão inicial. Mas gostei deste livro não é, penso eu, uma reação não literária. A reação não literária é: este livro está do meu lado e, portanto, tenho de lhe descobrir os méritos. Uma curiosa reflexão sobre a crítica, ou o gosto, ou a vontade de ler um livro, neste O Escritor e o Leviatã. Jacinta Maria Matos, quando lemos um ensaio das áreas não políticas deste livro, conseguimos chegar ao fim sem nos depararmos, afinal, com algo que é profundamente político?
Ai, sim, sempre, porque... Para Orwell, a política não era só a política partidária, no sentido mais restrito do termo, era muito mais para além disso, era tudo aquilo que no fundo governa as nossas vidas. E portanto isso vai desde o mais trivial, do mais efêmero, da observação, por exemplo, da chegada da primavera, até às grandes questões que governam a nossa vida. Um ensaio exemplar a esse nível, um dos ensaios que eu gosto mais, é algumas reflexões sobre o sapo comum, em que ele começa por falar sobre a desova do sapo, sobre a chegada da primavera, sobre tudo aquilo que a primavera significa de, outra vez, recriação e de reconstrução, e acaba por dizer, olha, mesmo com tudo o que nós temos que viver neste momento, e foi, ele escreveu durante a guerra, com os efeitos dos bombardeamentos, com a ameaça dos totalitarismos, aqui está algo que nós podemos ainda usufruir e que podemos ainda gozar. E isto, dizia ele, não é mero sentimentalismo de forma alguma, é algo que nos vai capacitar muito mais para realmente lutarmos contra o totalitarismo. Portanto, ele passa sempre do pequeno pormenor observável à superfície do real, algo que ele vê. Aliás, há detalhes no ensaio, neste como noutros, que claramente são fruto da sua observação pessoal, da sua experiência, da sua vivência, para depois ir alargando a pouco e pouco o significado de toda essa observação e de todas as conclusões a que ele chega. Quer dizer, ele consegue muito relacionar precisamente momentos, fases, dimensões da nossa vida, que normalmente nós mantemos separadas, como se não tivessem nada a ver uma com a outra. E a grande arte de Orwell é fazer-nos ver como está tudo, no fundo, interligado, e como tudo pode realmente até convergir para uma visão politicamente empenhada, sem deixar de lembrar esses outros pormenores, ou aquilo que muitas vezes são consideradas as inutilidades do nosso cotidiano. E eu acho que isso é um grande mérito do autor, ter essa visão profundamente alargada da política, quer dizer que no fundo para ele tudo podia ser um gesto político, desde a observação da natureza, desde a admiração por essa mesma natureza, até às vezes numa flor, numa rosa, também há um ensaio, uma parte da coluna semanal que eu escrevia sobre umas rosas, que normalmente não se espera de um escritor político como o George Orwell. Mas essa capacidade de relacionar, de interligar as várias dimensões da nossa existência é, para mim, um dos grandes prazeres que temos quando lemos os ensaios dele.
Escrevia sobre tudo e sobre rosas também. Um dos grandes méritos desta escrita é precisamente a de nos lembrar as relações tantas vezes insuspeitadas entre os grandes problemas filosóficos ou os sistemas ideológicos e o modo como reagimos aos pequenos detalhes concretos e palpáveis com que nos deparamos no nosso dia-a-dia. É um extraordinário convite. Caramba, que grande atributo tinha este homem que o fez notável, notável escritor, mas também um homem fora do comum, percebemo-lo bem ao ler a sua biografia.
Uma figura bastante imprevisível em muitas das escolhas que fez. Porque realmente, quer dizer, ele nasceu numa classe que tinha um percurso mais ou menos bem delineado, e que seria o percurso convencional da sua classe. Ir para o exército, se não fosse para o exército, iria para uma das universidades de elite, etc. E o Orwell, a certa altura, muito jovem ainda, largou precisamente esse percurso e defraudou, de alguma maneira, as expectativas da família para seguir o seu próprio curso e a sua própria trajetória. E depois, por exemplo, essa outra decisão, essa opção por ir viver numa aldeola, eu já lá estive, por acaso, e fiquei impressionada, porque não estava à espera de uma coisa daquelas. Há muitas aldeiazinhas em Inglaterra.
Charmosas.
Mas aquelas são literalmente três ou quatro casas
não
perdidas
é
no meio do...
Essa casa que estava em muito mau estado quando ele se mudou para lá, ainda está dedicada a... É uma casa-museu?
Não é. É uma casa particular. É uma casa particular.
Não, com muita gente a rondar. Não tem lá muito sossego, certamente.
Olha, conto-lhe uma história engraçada. Eu fui lá. Não sou muito de fazer peregrinações a estes lugares sagrados, mas por acaso estava por ali perto, em viagem, e resolvi ir ver, até porque acho que ficamos a conhecer melhor o autor e essa opção que ele fez pelo campo, por sair de Londres, cidade que ele, como dizia, detestava, e fui lá e estava a tirar algumas fotografias quando chegaram de carro os donos da casa, muito simpaticamente pararam e disseram: olha, tira a fotografia primeiro e depois nós entramos com o carro. Foram amabilíssimos.
Para dar mais autenticidade à foto. Muito, muito simpáticos, muito ingleses, naturalmente. Essa personalidade inglesa que contribuiu, se calhar, também para que a vida de George Orwell fosse não tão extensa como gostaríamos. Essa forma
de
seguir em frente sem ligar, por exemplo, a certos problemas de saúde que ele teve. George Orwell é um homem extraordinário. Depois de ler os ensaios e reler a sua biografia, há algumas contradições. Aliás, li um texto há uns anos de John Gray que falava dessas contradições. Mas o que sinto é, estamos aqui perante um homem reservado, que gosta de estar à margem, esse pormenor de não estar em Londres, procurar o campo, não ser muito expansivo, mas por outro lado é cordato, tem uma rede de amigos, de correspondência. Ele gosta da cultura de massas, valoriza nestes ensaios, enfim, esses aspectos, uma cultura de jardim, que é muito comum também em Inglaterra, mas aqui nos fala da banda desenhada para o grande público, dos bilhetes postais para adultos, de literatura como a Raffles, esse ladrão cavalheiro, personagem de novelas policiais, que também evoca, por acaso, Arsène Lupin de Maurice Leblanc, que está agora muito em voga. Como é que ele conciliava essas duas coisas? Por um lado, ser um homem que gostava de ir ao encontro do mundo, por outro, era reservado.
Eu acho que isso faz parte precisamente da estratégia de Orwell. Quer dizer, ele teve sempre, não digo alguma dificuldade, porque acho que superou isso, mas sempre teve muito a noção de que era preciso ao mesmo tempo fazer parte de uma comunidade, ser solidário, mas ao mesmo tempo ele queria, acima de tudo, manter a sua independência. E, portanto, era uma pessoa que até compartimentalizava, por exemplo, muito bem as várias relações de amizade que tinha. Havia amigos que nem sabiam que ele era amigo de outras pessoas, e que só muito mais tarde descobriam que realmente ele tinha tido essas relações. Portanto, acho que por uma questão de defesa pessoal, por uma questão de também de manter essa sua distância, que era uma distância também muito crítica, mas ao mesmo tempo ele gostava, evidentemente, de sentir parte de uma comunidade. Isso ficou muito claro, foi aquilo que ele conseguiu de uma forma absolutamente extraordinária quando lutou na Guerra Civil de Espanha. Foi a primeira vez, quando estava a lutar com as milícias, milícias anarquistas do POM, que se sentiu verdadeiramente integrado. E como ele disse, saiu de Espanha acreditando muito mais na possibilidade de estabelecer um socialismo democrático, que precisamente se pautasse por os mesmos valores de solidariedade, de espírito de comunidade, etc, etc. Mas depois, ao regressar à Inglaterra, voltou, digamos, essa dificuldade em se integrar. Ele era, como disse, era um homem reservado, mas sobretudo eu acho que ele queria preservar sempre a sua integridade e nunca comprometer esse espírito de independência. Portanto, é um dilema um bocadinho difícil de gerir. Eu acho que o Orwell conseguiu fazê-lo, enfim, no fundo através da escrita, quer dizer, a escrita foi para ele a melhor maneira de comunicar e de se envolver na sociedade e de mostrar esse empenhamento. Mas, como artista, e é isso que o escritor e o Leviatã também diz, esse ensaio de que leu um passo, muito claramente para ele, a melhor posição do artista, do escritor perante a política, era a do guerrilheiro indesejado. Com o exército regular, está no flanco do exército regular, portanto, tem uma ligação à luta, tem uma ligação à comunidade, mas ao mesmo tempo não faz completamente parte dela. A qualquer momento pode desertar e começar a sua própria luta.
É um título inspirado que chamou à sua biografia. Vamos percorrer esse olhar político tão clarividente, límpido, sempre sopesando as diferentes contradições também da vida política e da vida social e do andar do mundo. Mas antes, o que é também surpreendente, e eu não tinha noção antes de ler a sua biografia, de uma consciência ecológica que ele tinha muito antes do tempo.
É,
Não era
eu
só a
acho.
questão de gostar do campo ou da jardinagem, ele tinha de facto uma consciência ecológica do equilíbrio necessário ao mundo.
Tinha, e sobretudo, quer dizer, para ele a natureza era absolutamente essencial para restaurar, digamos, algum equilíbrio, alguma harmonia a todo o ser humano. E há um ensaio que também eu gosto muito, As Estâncias de Lazer, que também fiz questão de traduzir por isso mesmo, em que ele faz uma caricatura das estâncias de lazer do futuro e depois contrasta isso com o poema, um dos poemas mais famosos da língua inglesa, o Kubla Khan, do Coleridge, em que há essa admiração, esse espanto, esse deslumbramento pela natureza. E o que ele diz é, quer dizer, estas formas de lazer organizadas, em que toda a gente ouve a mesma música, em que toda a gente faz a mesma coisa, em que toda a gente ouve o rádio e não fala, são absolutamente desumanizadoras. O Orwell tinha muita noção de que vivia naquilo que eu chamava a era da máquina. E para ele, a máquina só se justificaria se realmente desse precisamente mais tempo ao ser humano para ser mais humano e para usufruir de outros prazeres. E, portanto, não era isso que eu via, e tinha uma visão muito negativa dessa era da máquina e de todas as utopias que se centram precisamente no progresso tecnológico. Porque ele apreciava o campo, ele teve sorte de ter uma infância que lhe permitiu passear pelo campo, fazer pescarias, e foi um gosto imenso pela natureza com que ele ficou para o resto da vida. Por exemplo, ele nessa sua cottage em Wallington, criava cabras, e levantava-se todos os dias às 5 da manhã para ir ordenhar as cabras, que não é todo o escritor propriamente que uma pessoa encontra a fazer isso.
Sente-se
Mas
que lhe dava
tinha
algum
um pouco.
equilíbrio, essa vida campestre, essa rotina, esse contacto com a natureza, aparentemente,
Portanto, eu
dar-lhe
acho que esse
equilíbrio?
é um Orwell que está um bocado esquecido, que a maior parte das pessoas não conhece, mas que realmente pode falar muito hoje em dia as nossas preocupações ecológicas. A destruição, ele tem um romance, que Coming Up for Air, que ainda não foi traduzido para português, tem apenas uma tradução brasileira, que também é um romance que eu gosto muito, em que fala precisamente da destruição da natureza e da maneira como a máquina está a tomar conta das nossas vidas. E é um romance que eu acho que hoje nos fala diretamente, precisamente porque o Orwell descreve como, por exemplo, os rios ingleses estão a ficar sem os peixes, como estão a ficar poluídos, etc. Portanto, era assim também digamos, um ecologista avant la lettre. Ele foi várias coisas avant la lettre, mas ecologista também acho que foi.
Esta faceta de crítico literário, num certo que li há pouco, ele quase que tem um olhar duro e ácido sobre a crítica literária, mas ele foi um crítico literário que aparentemente
Verdade.
não simpatizava com críticos literários. Nos ensaios que escolheu Jacinta Maria Matos para este livro, que traduziu, organizou e prefaciou, temos um verdadeiro extenso ensaio, portanto, devia ser um livro autónomo, e aliás, George Orwell, mesmo em Portugal, tem a tradição de pequenos livros, já há muitas décadas. Temos aqui um ensaio sobre Charles Dickens, com 70 páginas, mas também
É
Rudyard
muito grande.
Kipling ou Arthur Koestler, do Zero e o Infinito, que foi amigo dele. Ser crítico literário era para ele uma forma de ganhar dinheiro, de agir politicamente também, de intervir na sociedade?
Sobretudo era um prazer, mas é preciso distinguir dois tipos de atividade que ele teve como crítico literário. Uma delas era fazer recensões de livros, e isso ele fez logo desde o início da carreira, nitidamente para ganhar mais dinheiro. Portanto, quando começou com algum jornalismo cultural, pedia que lhe mandassem livros e, portanto, fazia umas recensõezinhas curtas. Isso foi uma atividade que ele detestou. E aliás, escreveu um ensaio sobre isso, muito, muito, muito crítico e muito cáustico sobre o que é fazer recensões de livros assim por atacado e pura e simplesmente para ganhar dinheiro. Mas aquilo que eu gostava era precisamente de estudar um autor como o Dickens, uma daquelas figuras incontornáveis, sobretudo na cultura inglesa, mas também mundial, e olhar para a obra de Dickens sobre vários prismas, por exemplo, sobre questões que lhe interessam muito, como a questão de classe.
Ele sentia afinidade com Dickens.
O artigo sobre o Dickens é também um artigo que me parece muito interessante ler, juntamente com Animal Farm, porque foi escrito mais ou menos na altura em que ele estava a escrever e a pensar Animal Farm, e é muito sobre a possibilidade ou não das revoluções. Como é que Dickens olha para as revoluções? Sobretudo porque o Dickens escreveu também uma obra, não é? Sobre a Revolução Francesa. Portanto, o Orwell também está um bocadinho a pensar no Dickens em termos de são viáveis ou não são viáveis, o que é verdadeiramente uma revolução, porque é que elas correm mal. Portanto, também lhe interessava pensar o Dickens em função da sua própria escrita. Portanto, é um ensaio brilhante sobre o Dickens, eu acho, do melhor que se escreveu, e é um ensaio também muito revelador do próprio Orwell, das suas preocupações no momento. Assim como o ensaio sobre o Joyce, que também nos diz muito sobre aquilo que o Orwell, escritor, admirava nessa figura absolutamente de proa, não é? Do Joyce. E, portanto, também nos diz alguma coisa sobre a sua própria escrita e sobre as opções que ele fez relativamente à sua própria escrita. Portanto, acho que o interesse desses ensaios é duplo, porque tanto nos dizem muito sobre essas figuras sobre as quais o Orwell escreve, como também, de forma mais ou menos direta ou mais indireta, também nos dizem muito sobre as suas preocupações políticas, ideológicas e as suas escolhas literárias.
Ensaios muito trabalhados, diretos, sinceros, desassombrados, muitas vezes coloquiais, sem estilos pretensiosos, um estilo franco. Jacinta Maria Matos diz que traduzir Orwell não é fácil. Porquê?
Não, não é. Já suspeitava isso antes de me meter a fazer esta coletânea e esta antologia de ensaios, porque já tinha, enfim, traduzido passos da obra
Na biografia.
para a minha outra obra, etc. Não é fácil, quer dizer, é muito fácil traduzi-lo literalmente, é muito difícil dar exatamente o correspondente à prosa do Orwell. Na cultura inglesa há uma tradição daquilo que se chama o plain style, um estilo simples, um estilo direto, um estilo informal e um estilo coloquial, que também tem origens políticas, mas isso é conversa para outro momento. O Orwell uma figura que claramente está dentro dessa tradição do plain style. Portanto, a escrita é deliberadamente coloquial, informal, muito clara, mas o decor da língua portuguesa e da inglesa são substancialmente diferentes. E acho que tem que haver aí alguma adaptação, porque a língua inglesa, por exemplo, tem uma sintaxe muito depurada, frases muito curtas, e, por exemplo, não tem medo da repetição. Nós, em português, não podemos repetir a mesma palavra dentro do mesmo parágrafo, senão isso é considerado pouco elegante. Os ingleses repetem sem problema nenhum. E nós temos uma sintaxe bastante mais confusa. E não temos também muitos modelos desta prosa, como a do Orwell, que sendo coloquial e sendo informal, é ainda absolutamente correta e elegante. Em português, normalmente subimos o registro pelo menos em uns 2 ou 3 degraus. E, portanto, essa é a dificuldade, é dar uma prosa com a limpidez, com a simplicidade da do Orwell, sem parecer uma que se está a escrever, enfim, um texto demasiado tosco ou pouco sofisticado em termos literários. Essa foi a maior dificuldade realmente que encontrei em traduzir Orwell. Espero que tenha conseguido um bom compromisso entre esses dois decoros diferentes da língua, mas agora os leitores e leitoras é que vão dizer.
Foram os primeiros 20 ensaios traduzidos, Jacinta Maria Matos?
Ai, não sei. Já há várias coletâneas, não sei se haverá espaço para mais. Mas a obra do Orwell tem também outras dimensões interessantes. Quer dizer, eu talvez daqui a uns tempos, quando tiver mais facilidade e mais tempo também, proponha traduzir alguns dos diários e das cartas. Os diários dele também são fascinantes, sobretudo porque ele manteve diários durante fases importantes da sua vida. Por exemplo, há um diário sobre a visita que ele fez ao norte de Inglaterra durante a Grande Depressão, que depois resultou no documentário O Caminho para Wigan Pier. E olhar para os diários, ver a maneira como o Orwell viajou, ver as dificuldades que ele teve, ver também o empenho enorme de saber in loco exatamente como é que os mineiros viviam e como é que sobretudo os desempregados desse terrível momento da Grande Depressão estavam a experimentar a crise económica, é fascinante. E depois também há outros diários, por exemplo, quando viveu em Jura e escreveu o 1984, ou 1984, que toda a gente diz, é realmente um romance muito pessimista, ele já estava muito, muito doente, e estava, isso sem dúvida, a sofrer de tuberculose, e portanto, enfim, toda essa situação clínica dele levou ao pessimismo. Uma pessoa lê os diários dele em Jura, e eu acho que é impossível não ficar com a ideia de que foi um dos períodos mais felizes da vida dele, porque, mais uma vez, tinha a natureza toda para contemplar, e a natureza da costa escocesa é absolutamente fascinante, não é? Deslumbrante. E das atividades a que ele se dedicava, a pescar, a plantar, mais uma vez, uma série de legumes e frutas, etc., e de viajar de barquinho, uma vez ia morrendo, num remoinho enorme, há um contentamento, uma paz, digamos, um equilíbrio que sobressai destes diários, que também eu acho que era muito interessante e que mais uma vez completava um bocadinho a imagem de George Orwell. De modo que pode ser que no futuro eu ainda me abalance a traduzir mais alguns desses diários. E cartas importantes, cartas com amigos que são também figuras marcantes da cultura dos anos 30, que também me parece que serão interessantes para, enfim, quem queira explorar um bocadinho mais esses aspectos de Orwell.
Eu diria que vamos ter provavelmente um interesse acrescido, provavelmente não, certamente um interesse acrescido em George Orwell, depois desta proposta tão vasta que foi agora libertada pelas editoras portuguesas, as editoras um pouco por todo o mundo, de novas edições dos principais romances de George Orwell, mas também dos ensaios. Temos alguns livros essenciais, como o que citou, O Caminho para Wigan Pier, esgotado já há algum tempo, mas certamente que esse interesse acrescido vai motivar também a vontade de ler outras coisas que nunca foram traduzidas em português. Espero que essa sua missão vá em frente. Para já, para além de todos os novos títulos, com diferentes traduções de 1984 e do Triunfo dos Porcos, ou A Quinta dos Animais, temos também vários livros de ensaios. O mais recente, este, organizado, prefaciado e traduzido por Jacinta Maria Matos, com a chancela Edições 70, que chega 2 anos depois da biografia intelectual de um guerrilheiro indesejado, a mesma autora, a mesma chancela. Vamos cruzar-nos na conversa entre estes dois livros. Uma conversa para continuar na próxima emissão da Ronda da Noite. Jacinta Maria Matos, até amanhã. It's greatly to his credit that he is a Englishman.
That he is a Englishman.
Or he might have been a Russian, a French or Turk or Prussian, or perhaps Italian. Of all temptations to belong to other nations, he remains a Englishman. He remains a is an Englishman, a ópera cómica HMS Pinafore, de Gilbert and Sullivan, aqui com as vozes de James Milligan e John Cameron. A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Poema ao Irmão. Maria do Rosário Pedreira.
Que os ventos deixaram as folhas arrumadas junto às bermas e se foram daqui. Que o sol secou a lama nos caminhos. Que o verão chegou. Que os celeiros se encheram de um trigo que vai ser pão todos os dias. Que o vento sopra mais longe da nossa casa. Que a saudade acordou. Que o sol secou as lágrimas nos rostos dos nossos pais. Vem. Volta como voltam as manhãs todos os dias. Como o rio regressa ao mar, e o mar à praia, e o pão chega de novo quente à nossa mesa, ainda quase de noite, quase de madrugada, como se fôssemos então dividi-lo contigo. Vem e não temas. Já não há palavras que possam sufocar-te, só abraços, O remorso pesa nos nossos lábios, como os frutos maduros que dobram os ramos nos pomares, e queríamos ver outra vez nas tuas mãos, na tua boca. Volta. O teu quarto está como o deixaste. A mesma luz invade aos domingos as janelas, onde agora os nossos pais se debruçam secretamente a ver se vens, embora digam apenas que felizmente os campos estão ceifados e as folhas arrumadas junto às bermas, que o verão chegou, que o sol secou a lama nos caminhos, que há de haver pão para todos este ano e que o nosso coração já te perdoou, porque há sempre perdão para quem tem o nosso sangue, o nosso nome.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
Terminamos o programa de hoje com uma declaração de amor à leitura.
Última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Prossegue a coleção Clássicos para os Leitores de Hoje, da Relógio d'Água. Uma coleção que inclui os 7 volumes de Em Busca do Tempo Perdido, na tradução de Peter Tamman, grande obra de Marcel Proust. Prossegue agora esta coleção com um livro, que é ele próprio um argumentário desse vício ainda impune, ou nem tanto. Lembro-me, no último romance de Lídia Jorge Estuário, o retrato de uma sociedade, a nossa sociedade, colada ao ecrã. Há um jovem que lê e é gozado pelos outros por praticar esse ato. Provavelmente vai sucedendo na vida real, mas que no passado era impensável, como nos diz Marcel Proust no livro Sobre a Leitura, que a Relógio d'Água então acaba de publicar, com a tradução de Miguel Serras Pereira. Talvez não haja dias da nossa infância que tenhamos vivido tão plenamente como aqueles que queremos ter deixado sem os viver, aqueles que passámos com um livro preferido. Tudo o que os preenchia para os outros era por nós afastado como um vulgar obstáculo perante um prazer divino. O jogo para o qual um amigo vinha buscar-nos na passagem mais interessante, a abelha ou o raio de sol perturbadores que nos forçavam a levantar os olhos da página ou mudar de lugar, as provisões da merenda que nos tinham obrigado a trazer e que deixámos ao nosso lado no banco sem lhes tocar, enquanto por cima da nossa cabeça o sol ia perdendo força no céu azul. O jantar que nos obrigara a voltar para casa e durante o qual só pensávamos em subir de novo as escadas para acabarmos, logo a seguir, o capítulo interrompido. De tudo isso, de que a leitura deveria ter-nos impedido de perceber outra coisa que não a importunidade, deixava-nos, pelo contrário, uma recordação tão doce, tão mais preciosa para o nosso juízo atual do que aquilo que então líamos com tanto amor, que, se ainda hoje nos acontece folhearmos esses livros de outrora, é apenas como se folheássemos os únicos calendários que tivéssemos guardado dos dias idos, e com a esperança de vermos refletidos nas suas páginas os lugares e os tanques que já não existem. Quem não se lembra, como eu, dessas leituras feitas no tempo das férias, que íamos esconder sucessivamente de entre todas as horas do dia naquelas que eram bastante tranquilas e invioláveis para lhes dar asilo. De manhã, ao voltar para casa, vindo do parque, quando toda a gente partira para dar um passeio, eu escapava-me para a sala de jantar, onde até à hora ainda longínqua do almoço ninguém entraria, além da velha Félicie, relativamente silenciosa, e onde teria somente por companheiros cheios de respeito pela leitura os pratos pintados, pendurados na parede, o calendário, cuja folha da véspera fora arrancada de fresco, a pêndula e o lume que falam sem pedir que se lhes responda e cujas doces palavras vazias de sentido não vêm, como as que os homens dizem, substituir um sentido diferente ao das palavras que estamos a ler. Instalava-me numa cadeira, junto ao pequeno fogo de lenha, do qual, durante o almoço, o tio madrugador e jardineiro diria: não é coisa que faça mal, um pouco de lume suporta-se muito bem. Garanto-vos que às 6 horas na horta fazia frio a valer, e dizer que a Páscoa é dentro de 8 dias. Antes do almoço, que infelizmente poria fim à leitura, restavam ainda 2 longas horas. De quando em quando ouvia-se o som da bomba que puxava a água e que nos fazia levantar os olhos e olhá-la através da janela fechada, ali muito próxima, na única alia do pequeno jardim que orlava de tijolos e de faianças em meia lua aos seus canteiros de amores perfeitos. Amores perfeitos colhidos, dir-se-ia, em céus muito belos, esses céus versicolores e como que refletidos dos vitrais da igreja que por vezes se viam entre os telhados da aldeia. Céus tristes que apareciam antes das trovoadas ou depois delas, demasiado tarde, quando ia acabar o dia. Infelizmente, a cozinheira vinha pôr a mesa com muito tempo de antecedência. Se ao menos a pusesse sem falar. Mas sentia-se na obrigação de dizer: não está bem assim. E se eu pusesse aí uma mesa ao pé de si? E só para lhe responder: não, muito obrigado. Era necessário interromper bruscamente e fazer voltar de longe a voz que no interior dos lábios repetia sem ruído, correndo todas as palavras que os olhos tinham lido. Era preciso detê-la, fazê-la sair, para se poder dizer convenientemente: não, muito obrigado, e dar-lhe uma aparência de vida comum, uma entoação de resposta que ela perdera. E este é um excerto tão denso, tão complexo, que a leitura não é fácil em voz alta, porque é um vogar nas águas de uma ação onde é muito fácil perdermos-nos. E esta ideia de água faz-me pensar no autor desta capa, no autor, o pintor desta capa, escolhida por Carlos Vasconcelos, da Relógio d'Água. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, na galeria de pinturas que se vai constituindo com as capas que o Carlos Vasconcelos escolhe. Aqui o bucólico de uma leitura no campo, de John Singer Sargent, esse autor que tem também um belíssimo quadro no Museu Gulbenkian, esse um bucólico mulher e criança dormindo num barco. Este Sobre a Leitura, Carlos Vasconcelos, é um livro que nos deixa à deriva, que nos dá a deriva do que é o ato de ler para quem ama muito, muito a leitura.
Há muitos autores que, dada a fase do percurso deles, inevitavelmente acabam por escrever, ou pelo menos pensar sobre como é que um pedaço de tinta negra num papel branco pode influenciar tantas pessoas em todo o mundo. E este livro, no fundo, eu penso que é a resposta de Proust, e é das melhores que já foram dadas. Portanto, estamos a falar de um livro bastante pequeno, mas é um livro de um grande leitor, para amantes de livros, para pessoas que gostam verdadeiramente de ler. Mesmo quem lê bastante e quem gosta muito de ler, como é o meu caso, penso que corre o risco de se sentir um pouco mal ao ler o livro, ao perceber-se que, de facto, estamos a falar de uma pessoa que ainda gosta mais de ler do que quem gosta de ler. Para Proust, o livro era uma espécie de um melhor amigo, de uma amizade perfeita. Muitas vezes, inclusive, eu falo do livro como uma amante. Uma relação onde não é necessária uma falsa amabilidade, onde não há ciúmes, onde não há sentimentos falsos, deslocados, com quem podemos reagir de forma honesta. Uma relação pura, em silêncio, que podemos interromper a qualquer momento e reatar. E ao ler este livro, o que eu senti foi uma espécie de uma sobreposição do ensaio e da realidade, de um complemento, porque estamos a ler um livro que é muito bem escrito e ao mesmo tempo que nos fala do prazer de ler um livro muito bem escrito. O livro em si separa-se em duas partes, uma parte inicial mais autobiográfica, focada no ato da leitura, em que temos acesso a muitas partes íntimas, pessoais do autor de Em Busca do Tempo Perdido. As que eu destaco aqui são as que me pareceram mais interessantes. Por exemplo, temos o facto de ler depois de jantar à luz da vela, com medo de ser apanhado. Portanto, o ato de leitura era uma espécie de um desafio, uma aventura, um ato de coragem. Hoje, como disseste na introdução, é quase o oposto. Muitas vezes uma pessoa existe em casa em que uma criança é gozada por estar a ler, menos se estiver a ler num iPad, mas ainda acontece. E depois, de facto, vê-se a paixão que ele tinha para ler nas palavras que ele usa. Ele fala muito do sentimento de terminar um livro, a dor de nunca mais poder revisitar os personagens, um livro sem continuação. Muitas vezes via-se que o Proust valorizava mais os personagens do que as pessoas em carne e osso, que o rodeavam. O episódio que também descreveste na introdução, da criada que interrompe a leitura, e só quem gosta muito de ler, de facto, é que sente isso. Uma interrupção não é uma coisa menor,
é uma agressão.
É uma agressão, pode estabilizar uma parte específica, sensível do livro, uma parte que não está a emocionar, e depois há-se uma interrupção, um barulho, um ruído, e de facto quem não lê não percebe o que isto é. E quem lê muito sabe o que isto é, e por isso nota-se muito bem que sabe muito bem o que é que isto é. Ao mesmo tempo que temos este ensaio sobre a leitura, nota-se, também temos aqui a parte, em certas partes, a parte estilística, do detalhe, a marca de um grande autor como Proust. Temos a análise minuciosa de cada objeto e gesto, temos frases intermináveis, em Busca do Tempo Perdido temos muitas, várias páginas para descrever o abrir de uma janela, tudo descrito com uma beleza, uma elegância, uma escolha cautelosa cada... Portanto, ao mesmo tempo que é um ensaio, também temos aqui um bocado a prosa, sobretudo na parte mais autobiográfica do livro. E depois a segunda parte do livro, parte do ensaio do Ruskin, que é um autor que ele apreciava muito, inclusive traduziu para francês, apesar do seu inglês ser bastante mau. E ele leu bastante Ruskin, numa altura em que ele não conseguia tornar o Em Busca do Tempo Perdido numa obra coerente. E foi em Ruskin que ele encontrou um estratagema para tornar, e é uma obra que ainda hoje em dia qualquer pessoa considera das maiores obras já escritas. Inclusive este pequeno livro dele foi um prefácio a uma obra de Ruskin, mas que era de tal modo original que acabou por se tornar num pequeno livro em si. E portanto, em suma, isto é um livro sobre a importância de ler, o prazer de ler, o facto de nos dar a conhecer as obras, o pensamento das mentes mais brilhantes do mundo. É um retrato, uma opção literária, o modo como, quando amamos um leitor, queremos saber a opinião dele sobre tudo, muitas vezes sobre temas que o leitor nem é especialmente competente a falar sobre. E portanto é de livro sobre um portal para o belo, para o transcendente, e também como uma terapia para o mal físico, para a inércia do pensamento. E eu penso que Proust, como eu disse, muitos autores tentam fazer isto, eu penso que ele faz particularmente bem, é responder porque é que as pessoas devem ler.
É um grande livro sobre o amor pela leitura. Digamos que a escrita do desejo de Marcel Proust também se dirige à leitura neste pequeno livro, como disse Carlos Vasconcelos, pensado inicialmente como prefácio. Caramba, quem escreve um prefácio assim a um livro de John Ruskin, traduzido por Proust em 1905, o editor rendeu-se de imediato ao encanto desta prosa e quis publicá-lo autonomamente, de imediato. Um livro sobre essa decisiva experiência iniciática que não é isenta de perigos, mas que marca toda a vida. O leitor começa geralmente, quase sempre, muito cedo, nesse encontro deslumbrado com os mundos que os livros lhe possibilitam. Marcel Proust, sobre a leitura, tradução de Miguel Serras Pereira, a edição Na Relógio d'Água. Estava aqui a pensar nesse título provocador de Alain de Botton, Como Proust Pode Mudar a Sua Vida. É um título provocador que tem muitas respostas, obviamente, conforme cada leitura que fizermos de Proust, das suas obras, a começar por essa monumental de vários volumes Em Busca do Tempo Perdido. Mas se não formos logo para essa obra monumental, por que não iniciar essa relação de Proust com este sobre a leitura? Agora, nesta nova edição. Carlos Vasconcelos, muito obrigado por mais esta conversa na Antena 2.
Última edição. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.